Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de setembro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Papa Francisco discursa nas Nações Unidas, Presidente Obama recebe líder chinês na Casa Branca, Estados Unidos contribuem com 45 milhões de dólares para combater Boko Haram. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Zorniak, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, disse hoje que escapou ileso a um novo ataque em menos de duas semanas na província de Manica, no centro de Moçambique. O ataque ocorreu hoje ao fim da manhã, na Estrada Nacional número 6, em Zimpinga, no distrito de Gondola, quando a comitiva da RENAMO seguia para Nampula, segundo disse o presidente do partido, Afonso Dhlakama, que falava à imprensa no local do incidente.
Estamos a ir a Nampula, portanto, éramos para sair 9 horas, mas com muito trabalho demoramos e saímos quando era 11 horas, mais ou menos. E então passamos muito bem aqui em Gondola, e aqui essa área chama-se Zimpinga, nesta curva. Então, ao descermos, já naquela baixa aí, ao descermos, e começam a atacar através, a partir daquela montanha, essa montanha aqui perto. Disparam e pronto, como íamos na descida, e foi sorte porque controlamos, conseguimos dominar os motoristas, dominaram os carros, não é? Pararam e os nossos saltaram e demos ordem para responder. E eles dispararam muito mesmo, dispararam. Diferente do dia 12 de setembro, hoje, porque levaram muito tempo a disparar. Então nós mandamos parar nas calmas, os nossos já alinharam também, começaram a responder o fogo. E pronto, posso dizer o balanço e... Pronto, é guerra. Em guerra morre-se e fere-se.
Palavras do líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, que escapou hoje ileso a um novo ataque em menos de duas semanas na província de Manica, no centro de Moçambique. Ainda em Moçambique, ou relativamente a Moçambique, um jovem daquele país foi assassinado em Boksburg, perto da cidade de Joanesburgo, na África do Sul, e a comunidade de imigrantes moçambicanos que vive naquela zona está apreensiva com a falta de segurança, tal como refere o Simeão Bonguano.
Os cerca de 1000 imigrantes moçambicanos vivendo num bairro informal na vila de Boksburg, a cerca de 60 km a leste de Joanesburgo, estão muito apreensivos com o assassinato de Orlando Fernando, conhecido pelo nome de Mandinho. Os autores do crime estão a monte, facto que deixa a comunidade moçambicana muito preocupada. Segundo o líder da comunidade, Jame Manganhe, o jovem foi assassinado quando saía de um bar no qual esteve a divertir-se com amigos.
Foi baleado naquela altura que estava a sair do um restaurante a beber, essa nas baracas aí. Aquela horda, vindo duas qualquer coisa, eram três. Então, um só levou um bocado aqui e ficou ali, caiu ali. Então, procurou a família, não tem família nenhuma aqui, procurou a maneira onde quer arranjar família, nem tem telefone esse miúdo.
Jami Manganha explicou que com a falta de localização da família do malogrado e sem apoio do consulado de Moçambique, os restos mortais de Orlando Fernando poderão ser enterrados na África do Sul. A comunidade moçambicana local vive em situação económica deplorável, mas não quer voltar a casa.
Diz que Moçambique não tem emprego. Vale a pena que consegue desarrascar a vida aqui na África do Sul. Mas por que vocês não voltam a fazer esse trabalho em casa? Vocês que estavam a fazer aqui? Diz que não. Aqui vale a pena quando ter um rand, ter 50 rand, é mais ou menos esse dinheiro para comer. Agora Moçambique com 200 conto eu não vou fazer nada.
Simeão Panguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguano. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Cerca de 58% da população moçambicana não tem acesso a serviços financeiros. Segundo o economista do Fundo Monetário Internacional, este facto deve-se a problemas estruturais e sugere políticas de incentivo aos bancos privados para a expansão dos seus serviços bancários. Alfredo Júnior.
Problemas estruturais estão por detrás dessa situação, sendo que a inclusão financeira continua um desafio para o país, segundo revelou Félix Simeone, economista da missão do Fundo Monetário Internacional no país.
O problema do baixo rendimento nas zonas rurais e o rendimento é, digamos, uma variável importante para permitir a intermediação dos bancos, mas temos rendimentos baixos e instáveis, sujeitos a choques naturais nas zonas rurais, então fica também difícil ter os bancos a expandirem para lá. Se temos zonas rurais, digamos, com provisão de infraestruturas ainda muito deficiente, de comunicação, eletricidade, também fica complicado os bancos expandirem-se para lá. Portanto, alguns problemas terão que ser estruturais, terão que ser resolvidos fora do sistema financeiro. Ela é limitada, é limitada. Como disse, temos 58% de adultos que não dispõem de conta bancária nas zonas rurais. Então, significa que 42% dispõem de conta bancária. Mas 42% não tem que ser o desejável, não é? Temos 75% de pequenas, médias e microempresas que não usam serviços financeiros para conduzir os seus negócios. Só 25% usam.
Maputo lidera a lista de províncias com mais pessoas com contas bancárias. O reduzido número de pessoas com acesso bancário afeta sobremaneira a economia moçambicana, segundo diz o economista.
Se tem uma boa parte da economia a produzir dinheiro e que depois não é canalizado para o sistema financeiro, então esta unidade monetária ou este volume de unidades monetárias perde a oportunidade de financiar, por exemplo, outras atividades. O seu crédito à habitação, o crédito para as pequenas e médias empresas, etc. Então, perde-se aí um efeito multiplicador pelo fato, portanto, desse dinheiro não estar no sistema. E depois, tem também a exclusão, tem também o perigo de limitar a eficácia da política monetária. Há progressos notáveis que aconteceram. Tivemos uma grande expansão de agências bancárias, instituições microfinanceiras, serviços financeiros informais. No entanto, persistem grandes desafios. Ainda temos cerca de 58% da população adulta que não tem conta bancária, por exemplo. Cerca de 75% de micro, pequenos e médios empresários que não conseguem, portanto, usar qualquer serviço financeiro formal.
Apesar destes desafios, há uma ligeira evolução na inclusão financeira em Moçambique, daí que o Fundo Monetário Internacional recomenda que sejam criadas as condições para que mais pessoas usem os serviços bancários. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. A Guiné-Bissau assinalou esta semana 42 anos de independência. O Lassana Kassamá tem vindo a acompanhar as celebrações.
Quatro décadas de uma nação livre e independente foram marcadas pela pobreza e miséria, não obstante alguns ganhos notáveis, sobretudo na matéria do exercício de uma democracia aceitável. Se as convulsões políticas e militares figuram na lista dos fatores do atraso do país, a luta pela garantia de paz e estabilidade devem constituir os desafios para o futuro. Helena Said, uma das vozes de organizações cívicas, concorda que sem a paz e uma estabilidade efetiva, não se pode falar do desenvolvimento da Guiné-Bissau.
Não podemos apostar no desenvolvimento sem ter paz e estabilidade. Não podemos ter o desenvolvimento sem que haja o diálogo franco e a sério em volta dos interesses do povo guinense. O primeiro desafio que a Guiné-Bissau tem é de poder garantir paz e estabilidade duradoura no nosso país. O segundo desafio é de consolidar os guinenses para que possamos saber perdoar, saber amar uns aos outros, saber de que todos nós somos guinenses e devemos pautar pelo perdão, porque vários acontecimentos que passaram, muitas pessoas ficaram lesadas. Temos que saber pedir a perdão e saber perdoar.
São desafios que só podem ser vencidos se houver uma luta ferrenha contra o egoísmo.
Vamos pôr, primeiro, o interesse da nação em cima dos nossos interesses. Se isso acontecer, vamos poder sair dessa situação. Mas enquanto estamos pôr os nossos interesses pessoais em cima do interesse da nação, não iremos a nenhum lugar. Por isso, eu disse que os guinenses precisam de ser reconciliados. Os guinenses precisam de saber perdoar e de saber pedir desculpa. Isso tem que acontecer.
Era Helena Said. Um dos grandes desafios de futuro para a Guiné-Bissau é vencer a pobreza. E para isso, dizem alguns especialistas, é preciso produzir mais e fazer crescer a economia. Totas António João Correia, economista e especialista em conjunturas, olhando o Plano Estratégico Operacional 2015 a 2025, elaborado pelo Governo Cessante, apontou assim as previsões possíveis em função das produções e potencialidades que o país dispõe.
A economia crescerá em média em 8% ou mais, será sustentável para o setor agrícola, ou seja, hoje, atualmente, o país produz cerca de 200 mil toneladas de arroz, espera-se produzir 450 mil toneladas de arroz. E o país tem potencialidade para produzir 450 mil toneladas de arroz. Hoje, exporta-se, em média, 150 mil toneladas de castanha de caju. Mas nesses 175 mil toneladas exportadas, transforma-se em menos de 3 mil toneladas. Se passarmos a transformar pelo menos 30 mil toneladas nesse período, vamos agregar valor. O caju vai impulsionar o emprego e também vai promover o nosso setor produtivo.
Nessas contas adicionam-se também os setores das pescas, turismo e os recursos naturais. Mas para que estas potencialidades reflitam na economia do país, adiantou Totas António Correia, uma vez mais é preciso que haja estabilidade política.
O risco que nós temos dessas cifras de crescimento que eu estava a referir é só um risco político da estabilidade política. Você não pode ter crescimento sem haver estabilidade política. Não pode ter investimento sem haver estabilidade política.
Desafios de um país com 42 anos de uma vida independente e soberana. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
O presidente chinês Xi Jinping já se encontra em Washington para conversações com o presidente americano Barack Obama. Conversações essas que incluirão temas controversos, tais como os ataques cibernéticos, os direitos humanos e as relações económicas entre os dois países. O chefe de Estado chinês foi recebido esta manhã na Casa Branca com toda a pompa e circunstância reservada às visitas oficiais de altos dignitários. Trata-se do quarto dia da visita do líder chinês aqui aos Estados Unidos, visita durante a qual tem focado principalmente a importância da cooperação entre aquelas que são as duas maiores economias mundiais. Durante a sua visita, Xi encontrou-se com os líderes de grandes empresas americanas, tais como a Amazon, a Apple, a Microsoft, a Boeing ou a Facebook, tendo-lhes prometido que o seu país está empenhado em melhorar o respeito pelos direitos de autor e em facilitar também a entrada de firmas estrangeiras na China. Estamos a trabalhar para criar um novo sistema económico aberto, levar a cabo reformas na gestão do investimento estrangeiro e reduzir grandemente as restrições ao investimento, disse nomeadamente o presidente Xi. Os líderes empresariais americanos pretendem obter garantias por parte do presidente Xi de que as companhias de que são líderes não vão ser discriminadas quando fazem negócios na China e também que Pequim acabe com a espionagem industrial em larga escala que já custou milhares de milhões de dólares às firmas americanas nestes últimos anos. O presidente chinês disse, entretanto, que o seu país está aberto a uma maior cooperação com os Estados Unidos para impedir ataques cibernéticos e voltou a dizer a posição oficial do seu governo de que a China não é autora, mas sim uma vítima desses mesmos ataques. O presidente Obama tem vindo a reafirmar a sua intenção de aplicar sanções à China como represália pelos ataques e anunciou que os crimes cibernéticos estão no topo da agenda das suas conversações hoje na Casa Branca com o seu homólogo chinês. A visita do presidente Xi Jinping culmina logo à noite com um jantar oficial na Casa Branca. Aqui Washington, Voz da América. Esta é a emissão em português para a África. Os presidentes da Rússia e Estados Unidos, Vladimir Putin e Barack Obama, respectivamente, vão reunir-se na próxima semana em Nova Iorque durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. João Santa Rita, com mais pormenores.
A reunião entre os dois dirigentes põe fim a uma quebra de negociações diretas que surgiu depois de desacordos sobre várias questões, incluindo a guerra na Ucrânia, o apoio de Moscou ao dirigente sírio Bashar al-Assad e o aumento das restrições aos direitos democráticos dentro da Rússia. Uma entidade da Casa Branca disse ontem que a reunião vai ter lugar a pedido de Putin e reflete o desejo de Obama de não perder uma oportunidade para esse encontro. Essa fonte disse que o presidente Obama é da opinião que, apesar das diferenças sobre a Ucrânia e Síria, seria irresponsável não verificar se podem alcançar avanços através de conversações a um nível mais alto. Essa fonte disse que o presidente americano vai aproveitar a oportunidade para discutir a Ucrânia e assegurar que a Rússia respeita as suas promessas de fazer aplicar um acordo de cessar-fogo entre o governo da Ucrânia e os rebeldes separatistas apoiados pela Rússia. Mais tarde, contudo, um porta-voz do Kremlin disse que o encontro se vai realizar por acordo mútuo e que a Síria será o principal assunto em discussão. A Ucrânia, disse esse porta-voz, será discutida se houver tempo. O analista Dmitry Oreshekin, baseado em Moscovo, diz que este encontro faz parte dos planos de Moscovo há muito tempo. Putin quer que o Ocidente não tenha alternativa se não encontrar-se com ele, disse o analista. Ele enviou tropas para a Síria e, portanto, tornou-se num interveniente. E agora há condições para um acordo, disse Oreshekin. Qual será o acordo é ainda especulação.
Elementarный здравый смысл, ответственность за глобальную и региональную безопасность требует объединения усилий.
Путин, que disse no início deste mês, apelar às potências ocidentais para se juntarem à Rússia numa campanha internacional contra o terrorismo com o objetivo de eliminar o Estado Islâmico e outras ameaças terroristas. Analistas afirmam que Putin poderá tentar negociar a cooperação da Rússia na questão síria em troca do abrandamento de sanções impostas à Rússia devido às suas ações na Ucrânia. É pouco provável que Obama seja receptivo a essas propostas. Em comentários publicados na imprensa americana, um porta-voz da Casa Branca disse que a mensagem essencial de Obama a Putin será que o líder russo tem que respeitar as suas promessas de aplicar os acordos na Ucrânia que levem a uma paz duradoura.
Obrigado, João Santa Rita. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. O Papa Francisco prosseguiu hoje a sua visita aqui aos Estados Unidos. Hoje esteve em Nova Iorque, onde discursou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas e visitou depois outros pontos daquela grande cidade americana. Não é verdade, Álvaro de Andrade, que está já connosco em linha, não é verdade?
Boa tarde, Eduardo, para si também, boa noite já para os ouvintes. Na verdade, o Papa hoje esteve aqui em Nova Iorque, uma cidade que praticamente parou para ver e passar o Papa, porque as pessoas não podiam ir às Nações Unidas. Eu mesmo tive que tomar um táxi para um caminho que eu poderia fazer em apenas 9 ou 10 minutos e ele me deixou a vários minutos de distância do local. 83 ruas estão bloqueadas aqui em Nova Iorque, muita gente na rua e lá dentro também a Assembleia das Nações Unidas, que começou logo após o discurso do Papa, as cadeias estavam todas cheias, a maioria dos líderes, grande parte dos líderes mundiais já se encontram aqui e todos queriam ouvir o Papa Francisco. Na verdade, há momentos ele esteve num evento ecumênico, neste momento está a almoçar e dentro de 2 horas ele estará num outro evento, e no final do dia estará então no Madison Square para fechar a sua visita a Nova Iorque, antes de ir amanhã a Filadélfia. Na sua intervenção nas Nações Unidas, ele foi muito aplaudido, ele identificou 5 grandes problemas do mundo, começou por dizer que o mundo está a ser governado por elites muito poderosas. Ele também disse que os líderes mundiais apenas falam, não ouvem as pessoas, e quando decidem também o fazem sem ouvir as pessoas afetadas. Ele disse que as Nações Unidas estão a ser usadas para outros fins, apesar de reconhecer ser a ONU um instrumento importante para o bem. o Papa observou que alguns países não identificados têm sido capazes de manipular o organismo, utilizando para mascarar fins espúrios, e ele defendeu também o fim das armas nucleares, que são para ele uns pobres instrumentos de paz, e concluiu dizendo que, apesar de haver muitos tratados, eles não são seguidos, não são cumpridos, porque não há quem os fiscaliza. Fez uma longa defesa de luta contra a pobreza, também pediu que se protegesse o meio ambiente, enfim, tocou as agendas que ele vem defendendo desde que foi eleito Papa há 2 anos. Fora das Nações Unidas, muitos protestos, principalmente em relação aos direitos humanos. Havia muitos indianos a protestarem contra o presidente, e isso contra, outros contra a polícia indiana, chineses a pedirem liberdade na China. Também havia pessoas a criticarem a presença de vários líderes, como também representantes de outros países que se encontram aqui em Nova Iorque e vão participar na Assembleia Geral, que começou há momentos. Portanto, o ferro, uma Nova Iorque praticamente sitiada no bom sentido em torno do Papa Francisco, apesar de outros temas marcarem a atualidade hoje, como a renúncia do Speaker, John Bannon, e também a visita do Presidente Chinês. Os nova-iorquinos estão de olho no Papa, por onde quer que ele passe, por onde se ouve um alarme, aí as pessoas olham pensando que é o Papa. Neste momento já há mais de 15 mil pessoas perto de Madison Square, a tentativa de poderem ver o Papa à meia-tarde, e no fim da tarde aqui em Nova Iorque. Muita imprensa internacional aqui. Passei 2 horas para poder entrar no prédio. Portanto, é uma visita, como sempre, uma visita de um Papa a qualquer lugar, acarreta muitas preocupações a nível de segurança, mas também, pelo seu discurso, o Papa Francisco consegue ter pessoas para além de católicos que o acompanham em suas deslocações.
Pois, Álvaro Ludger Andrade, muito obrigado por essa intervenção a partir de Nova Iorque, acompanhando a visita do Papa. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Organizações humanitárias começam a estar preocupadas com uma potencial crise alimentar na África Austral, e isso em resultado de fracas condições climatéricas. A região foi devastada por cheias e há fortes probabilidades de uma severa seca. 27 milhões de pessoas poderão passar fome, tal como refere Mâncio Miguel.
A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho iniciou uma campanha para angariar $1 milhão para cada um dos países afetados, nomeadamente o Zimbábue, Malawi e Namíbia. O diretor regional desta organização na África Austral, Michael Adekule Charles, conta que depois das chuvas há fortes probabilidades de seca e insegurança alimentar. Na região com 270 milhões de habitantes, 27 milhões serão afetados pelas secas, o que corresponde a 10% e é significante.
So we have stunting on the one hand, they are short because lack of nutrients, the brain growth is also limited.
Michael Adenkulu, que é médico, diz que a crise alimentar terá impacto na nutrição. Haverá situações de nanismo. O crescimento do cérebro é limitado e isso afeta a educação. E sendo a África Austral o epicentro do HIV e SIDA, a falta de alimentos prejudicará o tratamento antirretroviral, agravando a situação. No geral, as crianças abandonam a escola, as mulheres tornam-se vulneráveis à prostituição e isso tem uma relação com o HIV, diz Michael Adenkule. Para Adenkule é preciso apoio. E é uma situação na África Austral, mas afeta outras partes de África. As mudanças climáticas afetam todo o mundo. Adenkule acrescenta que é preciso colocar o dinheiro onde é necessário, na fase crítica, a longo termo, e garantir que isso não suceda repetidas vezes.
Climate variation affects the whole globe.
Cheias e secas influenciam a crise alimentar na África Austral e 27 milhões de pessoas poderão passar fome. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho iniciou uma campanha para angariar $1 milhão para cada um dos países afetados, que são o Zimbábue, Malawi e Namíbia.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o Campeonato Africano de Basquetebol Feminina decorrer nos Camarões, Hoje é feriado em Moçambique. A seleção moçambicana celebrou o dia do início da luta armada de libertação nacional com uma vitória sobre o Uganda. Vitória folgada, 73-50, serviu sem dúvida para reavivar a moral das moçambicanas, que na jornada de abertura ontem perderam com o país anfitrião, os Camarões, 68-54. Isto no grupo A. Hoje, no grupo B, temos um embate entre dois favoritos. Oh lá lá, Angola-Nigéria são dois dos grandes neste campeonato. Angola é o atual campeão. As angolanas iniciaram ontem da melhor maneira o campeonato, batendo outra das equipas fortes, o Senegal, 50-46. Vamos para o futebol, para Angola. A FIFA condenou a equipa do Cabos Corp a pagar 750 mil dólares ao antigo internacional brasileiro Rivaldo e ainda uma multa de 23 mil euros. A FIFA deu razão a Rivaldo, que disse que o clube lhe devia 750 mil dólares. O vice-presidente José Domingo Dimas disse que a ausência de Rivaldo é uma das razões do atraso nos pagamentos, acrescentando que o Cabos Corp tem tentado contactar Rivaldo a um dos seus representantes, mas sem sucesso. Cabos Corp está agora a estudar a hipótese de enviar um representante ao Brasil para discutir a questão. Vamos para Portugal, onde amanhã um dos dois líderes do campeonato, neste caso o Sporting, está no norte do país a defrontar o Boa Vista, que está a 6 pontos dos líderes. O treinador do Boa Vista é o antigo internacional português, Paty.
Mais um jogo, com uma responsabilidade, jogamos em casa, contra um candidato ao título, contra uma equipa muito boa, com uma cultura completamente diferente da época passada para esta, com um treinador diferente. Sabemos as dificuldades que vamos passar durante o jogo, mas acredito que jogando em casa, fazendo aquilo que temos vindo a fazer ao longo destas 5 primeiras jornadas, penso que se a equipa estiver concentrada, com a melhor atitude e se fizer aquilo que tem vindo a fazer, penso que podemos fazer um bom resultado.
Era o treinador do Boa Vista que amanhã defronta ao Sporting, que comanda o campeonato português juntamente com o Porto. Porto defronta ao Moreirense, que está em penúltimo lugar com apenas 1 ponto. O treinador do Porto é El Española, Julen Lopetegui.
O mais importante é saber, reconhecer que cada jogo tiene su dificultad y pues no tengo ninguna duda el tipo de juego que nos espera y que tenemos que ser capaces de superar esas dificultades yendo a la procura de la victoria, que es lo que nos interesa.
Era Julen Lopetegui, treinador do Futebol Clube do Porto.
Aqui Washington, Voz da América. Tempo ainda para as notícias. O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido hoje na Casa Branca com todas as honras de chefe de Estado, incluindo 21 tiros de canhão, antes do início das suas conversações com o presidente Obama. O presidente chinês disse que as relações com os Estados Unidos estão num novo ponto de partida, enquanto o presidente Obama afirmou que, se as duas nações cooperarem, poderão desenhar os caminhos deste século. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano John Boehner, vai demitir-se do seu cargo no final de outubro. Boehner, um membro do Congresso desde 1990, tem estado a receber pressões da ala direita do Partido Republicano acerca de várias questões. Os Estados Unidos vão contribuir com 45 milhões de dólares para equipamento e treino para a Força Regional da Região Ocidental da África para combater as forças do grupo extremista Boko Haram naquela região. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais desta sexta-feira, 25 de setembro. O Washington Post destaca a visita do Papa Francisco aqui aos Estados Unidos com o título Apelos de Inspiração e de Obrigação. Quanto ao jornal New York Times, dá também especial relevo à visita papal com o título Papa no Congresso pede unidade para resolver problemas do mundo. E por fim, Washington Times, outro diário da capital americana, dedica a primeira página à visita papal, dizendo que o discurso do Papa Francisco no Congresso focou os assuntos globais. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América transmite em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, para ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Céu nublado, temperatura de 22 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, está o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Principais temas do dia: o Papa Francisco pediu na ONU respeito pelo ambiente. O presidente chinês afirmou que o relacionamento entre Pequim e Washington se encontra num novo ponto de partida. O presidente da Câmara dos Representantes vai demitir-se no final de outubro. 25 de setembro, sexta-feira, estaremos com a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos e ainda o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda um editorial da Voz da América. Boa noite uma vez mais. Afonso de Lacama, o líder da RENAMO, afirmou hoje ter escapado ileso a um novo ataque em menos de duas semanas na província de Manica, no centro de Moçambique. O ataque ocorreu na estrada 6 Zimpinga, do distrito de Gondola, quando a comitiva da RENAMO seguia para Nampula. Isto segundo o presidente do partido, que falava no local do incidente.
Estamos a ir a Nampula, portanto éramos para sair 9 horas, mas com muito trabalho. Demoramos e saímos quando era 11 horas, mais ou menos. E então passamos muito bem aqui em Gondola, e aqui essa área chama-se Zimpinga, nesta curva. Então, ao descermos, já naquela baixa aí, ao descermos, e começam a atacar através, a partir daquela montanha, essa montanha aqui perto, disparam. E pronto, como íamos na descida, e foi sorte porque controlamos, conseguimos dominar os motoristas, dominaram os carros, não é? Pararam e os nossos saltaram e demos ordem para responder. E eles dispararam muito mesmo, dispararam. Diferente do dia 12 de setembro, hoje, porque levaram muito tempo a disparar. Então nós mandamos parar nas calmas, os nossos alinharam também e começaram a responder o fogo. E pronto, posso dizer o balanço, e pronto, é guerra. Em guerra morre-se e fere-se.
Eram palavras do líder da RENAMO, Afonso de Lacama, sobre um ataque na província de Manica. E vamos continuar a falar de Moçambique. Um jovem moçambicano foi assassinado em Borksburg, perto da cidade de Joanesburgo, e a comunidade de imigrantes moçambicanas está apreensiva com a falta de segurança. Detalhes aqui com o Simeão Ponguan.
Os cerca de 1000 imigrantes moçambicanos vivendo num bairro informal na vila de Boksburg, a cerca de 60 km a leste de Joanesburgo, estão muito apreensivos com o assassinato de Orlando Fernando, conhecido pelo nome de Mandinho. Os autores do crime estão à monte, facto que deixa a comunidade moçambicana muito preocupada. Segundo o líder da comunidade, Jame Manganhe, o jovem foi assassinado quando saía de um bar no qual esteve a divertir-se com amigos.
Foi baleado naquela altura que estava a sair do um restaurante a beber, esse nas baracas aí, aquela horda, as 22, qualquer coisa, eram 3. Então, um só levou um bocado aqui e ficou ali, caiu ali. Então, procurou a família, não tem família nenhuma. Aqui, procurou a maneira onde quer arranjar família, nem tem telefone esse miúdo.
Jami Manganha explicou que com a falta de localização da família do malogrado e sem apoio do consulado de Moçambique, os restos mortais de Orlando Fernando poderão ser enterrados na África do Sul. A comunidade moçambicana local vive em situação económica deplorável, mas não quer voltar a casa.
Diz que Moçambique não tem emprego. Vale a pena que consegue desarrascar a vida aqui na África do Sul. Mas por que vocês não voltam a fazer esse trabalho em casa? Vocês que estavam a fazer aqui? Diz que não. Aqui vale a pena quando ter um rand, ter 50 rand, é mais ou menos esse dinheiro para comer. Agora Moçambique com 200 conto eu não é de fazer nada.
Simeão Panguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. Os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos, Vladimir Putin e Barack Obama, vão reunir-se na próxima semana em Nova Iorque durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. De Moscou, Charles Mendes enviou uma reportagem que será aqui apresentada pelo João Santa Rita.
A reunião entre os dois dirigentes põe fim a uma quebra de negociações diretas que surgiu depois de desacordos sobre várias questões, incluindo a guerra na Ucrânia, o apoio de Moscou ao dirigente sírio Bashar al-Assad e o aumento das restrições aos direitos democráticos dentro da Rússia. Uma entidade da Casa Branca disse ontem que a reunião vai ter lugar a pedido de Putin e reflete o desejo de Obama de não perder uma oportunidade para esse encontro. Essa fonte disse que o presidente Obama é da opinião que, apesar das diferenças sobre a Ucrânia e Síria, seria irresponsável não verificar se se podem alcançar avanços através de conversações a um nível mais alto. Essa fonte disse que o presidente americano vai aproveitar a oportunidade para discutir a Ucrânia e assegurar que a Rússia respeita as suas promessas de fazer aplicar um acordo de cessar-fogo entre o governo da Ucrânia e os rebeldes separatistas apoiados pela Rússia. Mais tarde, contudo, um porta-voz do Kremlin disse que o encontro se vai realizar por acordo mútuo e que a Síria será o principal assunto em discussão. A Ucrânia, disse esse porta-voz, será discutida se houver tempo. O analista Dmitry Oreshekin, baseado em Moscovo, diz que este encontro faz parte dos planos de Moscovo há muito tempo. Putin quer que o Ocidente não tenha alternativa se não encontrar-se com ele, disse o analista. Ele enviou tropas para a Síria e, portanto, tornou-se num interveniente. E agora há condições para um acordo, disse Oreshekin. Qual será o acordo é ainda especulação.
Элементарный здравый смысл, ответственность за глобальную и региональную безопасность требует объединения усилий.
Президент Путин, que disse no início deste mês apelar às potências ocidentais para se juntarem à Rússia numa campanha internacional contra o terrorismo com o objetivo de eliminar o Estado Islâmico e outras ameaças terroristas. Analistas afirmam que Putin poderá tentar negociar a cooperação da Rússia na questão síria em troca do abrandamento de sanções impostas à Rússia devido às suas ações na Ucrânia. É pouco provável que Obama seja receptivo a essas propostas. Em comentários publicados na imprensa americana, um porta-voz da Casa Branca disse que a mensagem essencial de Obama a Putin será que o líder russo tem que respeitar as suas promessas de aplicar os acordos na Ucrânia que levem a uma paz duradoura.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
O investimento privado americano em Moçambique ultrapassou 16 mil milhões de dólares nos últimos 10 anos, disse a vice-ministra dos negócios estrangeiros moçambicana, Nialeta Imondlana. O nível das relações comerciais melhorou igualmente e os dois países têm registrado um crescimento dos fluxos comerciais com exportações de cerca de 62 milhões de dólares de Moçambique para os Estados Unidos em 2012, passando para cerca de 144 milhões de dólares em 2013. Por seu turno, as exportações dos Estados Unidos para Moçambique reduziram-se de cerca de 254 milhões em 2012 para cerca de 205 milhões de dólares em 2013. A vice-ministra destacou ainda que nos últimos 10 anos os Estados Unidos se posicionaram como o maior contribuinte para a assistência pública ao desenvolvimento de Moçambique, totalizando cerca de 2 mil milhões de dólares em apoio multifacetado centrado nas províncias de Sofala, Zambézia e Niassa. Moçambique rejeitou a pretensão do governo de Malawi em utilizar os rios Xinda e Zambeze para navegação comercial. O Malawi pretendia obter a autorização de Moçambique para iniciar a navegação dos dois rios para o transporte fluvial das suas importações e exportações até ao porto de Xinda, na província da Zambézia, numa distância de 240 km. Chegou-se, no entanto, à conclusão de que os rios Xinda e Zambézia não são navegáveis comercialmente na sua forma natural. A economia portuguesa registrou um crescimento homólogo de 1,6% no segundo trimestre do ano, valor igual ao registado no primeiro trimestre, informou o Instituto Nacional de Estatística. Os dados divulgados relativamente à evolução do produto interno bruto representam uma revisão em alta face à taxa de crescimento de 1,5% anteriormente divulgada. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,51 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 13,78 rand.
Como temos referido, o Papa Francisco encontra-se agora em Nova Iorque, onde, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, pediu respeito pelo direito ao ambiente. Álvaro Lugero Andrade.
Paulo, muito boa tarde para si e boa noite para os ouvintes que acompanham esta edição da Voz da América. Encontro-me no Centro de Imprensa aqui das Nações Unidas em Nova Iorque. Apesar de dois outros temas também dominarem a política americana, a renúncia do Speaker do Congresso, John Boehner, que neste momento está a falar, e também a visita do presidente chinês, na verdade é que tanto a imprensa americana como a imprensa internacional acompanha de forma intensa a visita que o Papa realiza a esta cidade nesta sexta-feira. Ele que amanhã de manhã vai a Filadélfia para estar durante dois dias com fiéis da religião católica e não só, no Congresso Mundial das Famílias. Hoje de manhã ele falou nas Nações Unidas, onde ele voltou a criticar a forma como uma elite rica está a dominar e explorar o mundo. Ele voltou a dizer que é o porta-voz dos pobres. Ele defendeu a proteção do meio ambiente e também a liberdade religiosa e pediu que os governos dêem uma especial atenção às pessoas que são perseguidas devido à sua fé e devido ao facto de se pertencerem a minorias, nomeadamente no Norte da África, no Médio Oriente, mas também abordou sobre a Ucrânia, o Sudão do Sul e outros conflitos que estão por este mundo fora. Há momentos ele teve um encontro ecuménico aqui em Nova Iorque, onde estiveram presentes líderes de várias outras religiões e também Francisco voltou a falar sobre a necessidade de tolerância, de respeito pela fé das pessoas, de respeito pelas religiões. Neste momento, as pessoas estão a caminhar para Madison Square, onde o Papa irá apresentar-se, depois fará uma procissão pela cidade de Nova Iorque. Milhares de pessoas estão nas ruas de Nova Iorque, todas querem ver o Papa, todas querem saudar o Papa, todas esperam vê-lo de próximo e de eventualmente receber um aperto de mão ou um beijo, como uma menina de pouco mais de 7 anos com quem falei esta manhã e que disse ter vindo com os pais de Kentucky apenas para ver se chegava perto do Papa. É uma visita que estamos a acompanhar. Amanhã estaremos na Filadélfia, onde o Papa, como disse anteriormente, irá participar no Congresso Mundial das Famílias e onde já se encontram cerca de 20 mil pessoas à espera do Papa. Estão delegações de vários países de quase todo o mundo e também há delegações dos nossos países, nomeadamente de Cabo Verde, do Brasil e de Portugal e de comunidades de língua portuguesa radicadas aqui nos Estados Unidos. Paulo, tudo o que posso informar agora de Nova Iorque e continuação de uma boa emissão em Washington.
Duas estrelas do jazz americano escalaram esta semana o espaço da lusofonia na África Austral. Deanna Reeves em Luanda e Marcos Mila em Maputo.
I'm very happy to be here to lend my support to the peace efforts here in Mozambique. It's very important. I know there's been difficulty here and I just want to help with my support and hopefully give some inspiration to the people here in Mozambique. That's very important.
O baixista americano Marcos Miller, satisfeito por estar em Maputo, para abraçar a causa da paz e inspirar as pessoas. A presença cada vez mais regular de músicos de jazz americano em Maputo e Luanda estimula os praticantes do género que competem com géneros mais comerciais como o kuduro ou a marrabenta. Os promotores dizem ser uma oportunidade de agradar os amantes do jazz, mas nem sempre é fácil. Belmiro Kiv organizou a atuação de Marcos Mila no Centro Cultural da Universidade Eduardo Mondlane.
Temos uma cultura jazz, temos, é bem verdade que o jazz é música de uma certa elite, mas nós temos público. Eu comecei a fazer esses eventos desde 2013 e aprendi muita coisa. Em 2013 pude já ter a experiência de trabalhar com artistas como Gerald Albright, que por sinal foi o primeiro nessa sequência de eventos que tenho estado a promover. Então, em 2013 trouxe Gerald Albright, no mesmo ano trouxe Air Club, trouxe Norman Brown, no ano seguinte trouxe Kirk Wallam, trouxe Lyric Snow, e a audiência sempre esteve lá. Eu sempre tive público para todos esses eventos, porque havia um vazio. A ideia de fazer esse evento surge pelo vazio que existia aqui em Moçambique. Mas dizer que o público existe, e em todos esses eventos que nós realizamos, tivemos um número considerado de assistentes que justifica continuar a fazer.
Muitas vezes, quando esses músicos vêm para países distantes como Moçambique, é também uma ocasião para beberem um bocadinho da música local e os músicos locais também terem uma interação. O Belmiro tem tido cuidado de colocar os músicos em contacto?
Um dos grandes objetivos deste projeto é criar o intercâmbio entre os artistas estrangeiros e artistas locais. E o meu contributo tem sido que acaba sendo uma condição para todos eles que vêm. O artista que abre o espetáculo é um artista nacional. Então, vários artistas já tiveram o privilégio de ampliar no mesmo palco com os artistas que eu mencionei. Já falar de Cancelo, como é o caso agora, abriu o espetáculo com Marcos Mila. Já tive o caso de Zeco Dimando, que abriu o espetáculo de Gerald Albright. Já tive o caso de Hortense Langa e Arão de Tour, que abriram o espetáculo de Lyric Snow. Já tive o Seth Suaz, que abriu o espetáculo de Richard Bona. Então, esta é uma oportunidade que eu dou aos artistas se apresentarem num grande palco com um grande artista.
Neste momento, o Belmiro traz músicos americanos e de outros cantos para Moçambique. O movimento contrário, é possível um dia tirar músicos de Moçambique para outros palcos?
Com a vinda destes artistas americanos, naturalmente cabem as boas portas para os artistas moçambicanos. Porque com a vinda do Lyric Snow, o Lyric Snow deu-me a oportunidade de escolher 3, 4 artistas para poderem fazer parte de um projeto que é desenvolvido por ele e a esposa no Brasil, um projeto chamado Pororoca. E esse projeto consiste em unir artistas de diversos países, dos Palopes, estou a falar de Moçambique, Angola, Brasil, Cabo Verde, São Tomé. Deu uma oportunidade de escolher e o artista sorteado foi Stuart Sukuma. E Stuart Sukuma participou num festival produzido pelo Lyric Snow no Brasil durante 3 dias, onde estiveram artistas como Arthur Maia, Carlinho Brown, Sara Tavares e outros que não me dêem a memória.
Belmiro Kiv, promotor do espetáculo de Marcos Mila em Maputo, baixista americano que escalou aquela cidade, que homenageou com um tema homônimo, que é já um clássico do jazz de fusão, Maputo. We'll be right back. Na Baía de Luanda, Dion Reeves foi a estrela da primeira edição do Jazz Inc. Jazz, blues e outras músicas, e abriu o Jazzing antes da nigeriana Neka.
Preciso de um conselho de algum mais velho que seja um espelho que reflete sabedoria. Eu preciso de um conselho.
Olha, um grande incentivo para a minha carreira é sinal que começa a ser também colocado no nível dos grandes artistas, diria, e penso que engrandece a carreira do artista quando ele interage com músicos que já atingiram um palmarés muito alto, muito acentuado. Portanto, estou muito feliz por fazer parte desse projeto. E muito feliz, muito mais feliz ainda pelo facto de poder partilhar o palco com essas duas grandes vedetas.
No espaço como Angola, o que o Totó faz musicalmente é um bocadinho fora do comum.
Olha, a minha arma é a persistência. É, penso que se fôssemos todos iguais, jamais haveria beleza. Portanto, eu faço uma música diferente, música alternativa, blue jazz, funk misturado com música africana, quilapanga, tianda, isso. E penso que esse tipo de música precisa ser um pouquinho mais promovido e que surjam mais jovens a fazerem esse tipo de música, para ver se começamos a ter um mercado muito mais equilibrado com relação aos estilos que nós temos feito. Portanto, penso que música angolana não é só samba, não é só kizomba, kuduro, mas a música angolana deve ser considerada toda aquela que é feita por angolanos.
O convívio com estes grandes nomes do jazz dá também uma outra experiência ao Totó, e não é a primeira vez que participa num grande evento. O Totó vê-se também a atuar fora de Angola?
Com certeza. Isso tá em forja. A minha equipa estamos a trabalhar no sentido de começar a internacionalização, mas de forma intensa. Estamos cientes de que isso envolve algum investimento e estamos a nos munir para ver se possamos então mostrar o Totó também para o mundo. Portanto, é importante que os músicos angolanos comecem a sair e fazer mostrar o ar da sua graça também para outras paradas, assim como fazem os músicos camaroneses, como Richard Bonat, Etienne Mbappé, alguns músicos congoleses. É importante que nós angolanos também comecemos a sair e mostrar aquilo que nós sabemos fazer. É realmente isso que o Doutor vai fazer. E esses shows, tanto com Kezé Jones, agora com Diana Reeves e a Neka, só vêm dar ênfase a isso, só vêm acentuar mais para ver se começamos a nossa projeção a nível internacional.
E como é que é o espaço que é dado o estilo de música que o Totó pratica, jazz, blues, funk, com influência tradicional, nas rádios angolanas, por exemplo?
Olha, ainda não se ouve com frequência, mas nós temos um grande radialista que é o responsável, podemos dizer aí de 90% desse tipo de música. É o responsável, ou seja, na promoção, que é o Moisés Luiz, na FM Stereo, que na verdade é também Rádio Nacional. Portanto, tem estado a promover muito a música alternativa, blue, funk, jazz, R&B. Algumas outras rádios nem tanto.
O Totó diz que o segredo é a persistência. O que é que o Totó pretende transmitir com a sua arte musical?
Olha, O artista, na minha opinião, o artista é um agente ativo numa determinada sociedade e, como tal, ele pode influenciar, seja negativamente como positivamente. No meu caso, eu pretendo influenciar as pessoas positivamente, no sentido de resgatarmos valores, mostrar a filosofia de vida, seja a filosofia espiritual na minha música, fazer também o trabalho social, porque o músico tem responsabilidade social.
Se for por amor, você pode entrar. Se for pra brincar.
Totó e o amor e a outra música de Angola, terminando assim a página dedicada às artes na Voz da América com o Amâncio Miguel.
Você pode entrar, se for pra brincar, não vale a pena nem tentar. Hoje em dia os relacionamentos não duram, qual é a razão? Porque ao invés do amor, as pessoas procuram viver na ilusão. Muitos são os que não acreditam no amor, dizem que sofrem, vivem de curtição. Por isso se unem pelos piores motivos, que aqui direi quais são. O dinheiro, por poder,
por poder,
por fama,
por prazer,
por prazer,
por medo,
por medo,
estar só,
estar só.
Querida, diz-me agora qual é o seu.
Se for por amor, você pode entrar, você pode entrar.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Responsáveis eleitorais na Birmânia concluíram o processo de examinação de elegibilidade de mais de 6 mil candidatos que se inscreveram para concorrer nas eleições nacionais de 8 de novembro. Políticos representando mais de 90 partidos daquela nação do Sudeste Asiático e mais de 300 independentes apresentaram as candidaturas para os 1.171 lugares no Parlamento. O processo foi longo e complicado e as decisões foram anunciadas sobre quem vai estar no boletim e quem não vai. A Comissão Eleitoral, ou UEC, rejeitou aproximadamente uma centena de candidatos que apresentaram candidaturas, tendo mais de metade dos casos rejeitados decidido por base a cidadania. Um étnico rohingya muçulmano do estado de Rakhine foi desqualificado por alegadamente não cumprir o critério de cidadania, apesar de ter servido no Parlamento desde 2010. Os Estados Unidos estão preocupados com a desqualificação do candidato e seguem atentamente a situação. A quase totalidade dos candidatos muçulmanos foram desqualificados, mas as autoridades ainda não fizeram razões específicas do motivo porque não preenchem o critério de cidadania. Os partidos não podem submeter um novo candidato para substituir o que tenha sido desqualificado, afetando assim enormemente os partidos políticos mais pequenos. Essas eleições são importância vital para o povo da Birmânia e o seu futuro. Existem preocupações sobre a previsão constitucional que reserva 25% dos assentos parlamentares para os militares e o afastamento de registro temporário para os detentores de certificados. A medida desqualifica candidatos através de um processo discriminatório, arrisca a minar a confiança do povo da Birmânia e da comunidade internacional. Apelamos às autoridades birmanesas para redobrarem os esforços para resolverem as preocupações de transparência e assegurem que as próximas eleições constituam um passo em frente para o país. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta sexta-feira, 25 de setembro, chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, voto sincero de boa noite e até amanhã. Bom fim de semana!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.